Olá, ouvintes, bem-vindos. Está com a emissão vespertina em português da Voz América nesta terça-feira, 20 de agosto de 2024. Hoje, aqui na capital americana, neste momento estão 23 graus. Convosco na apresentação está Ana Guedes, a produção é de Jaime Faria, na técnica está o Xiogang Chang. E vamos aqui aos títulos das notícias internacionais. Esta hora, o presidente egípcio apela a cessar-fogo entre Israel e o Hamas após encontro com Anthony Blinken. Joe Biden diz adeus ao Partido Democrata. Primeira meia hora de emissão é centrada em Angola. A China está alarmada com assassinatos dos seus cidadãos naquele país.
A representação diplomática aconselhou as empresas e cidadãos chineses em Angola a estarem atentos ao risco de crimes violentos cometidos por pessoas que os rodeiam.
Há planos para criar uma universidade virada para o estudo da tradição oral angolana e também africana.
A ausência da escrita não é a ausência do conhecimento. Estes estudos poderão ajudar, sobretudo, na construção da historiografia da história de África.
Vamos também aqui falar da questão dos custos da nova divisão administrativa do país e também de um aniversário que hoje se assinala. A chegada em 1619 aqui à América do Norte, um grupo de angolanos vieram como escravos e entraram para a história. Vi connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas agora vamos às notícias do mundo, esta hora com o Sérgio Nhambi.
O Egito apelou na terça-feira a um cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, dizendo que o conflito poderá expandir-se para uma guerra regional mais ampla se os combates não forem interrompidos. Num comunicado depois de se reunir com o secretário de Estado americano Anthony Blinken, o presidente Abdel Fattah al-Sisi disse que chegou a hora de acabar com a guerra em curso, de recorrer à sabedoria e de defender a linguagem da paz e da diplomacia. Sisi disse que todas as partes devem ter cuidado com o perigo de o conflito se expandir regionalmente e que o risco de uma guerra mais ampla seria difícil de imaginar. O líder egípcio disse que um cessar-fogo em Gaza deve ser o início de um reconhecimento internacional mais amplo do Estado palestiniano e da implementação da solução de dois Estados, já que este é o garante básico da estabilidade na região. Depois de se reunir com Netanyahu e outras autoridades israelitas em Tel Aviv, Blinken disse na noite de segunda-feira que o líder israelita havia aceitado uma proposta de transição americana sobre um acordo de cessar-fogo em Gaza. Blinken disse que cabe agora ao Hamas fazer o mesmo e depois de, com a ajuda de mediadores do Egito, Catar e Estados Unidos, unir-se e concluir o processo. Entretanto, os militares israelitas anunciaram que os corpos de 6 reféns foram recuperados em Gaza. Prossegue hoje a Convenção Nacional do Partido Democrata em Chicago, onde ontem à noite o presidente Joe Biden proferiu o seu discurso de despedida depois da sua decisão de não se recandidatar e apoiar a candidatura da vice-presidente Kamala Harris. Biden, de 81 anos, foi recebido como um herói por ter se afastado semanas depois de muitos no seu partido terem pressionado a desistir da sua candidatura à reeleição. Um mês depois de uma mudança sem precedentes, a meio da campanha, a noite de abertura da convenção em Chicago foi concebida para dar uma saída graciosa ao presidente em exercício e atirar Harris para um confronto com o republicano Donald Trump, cuja candidatura de regresso à Casa Branca é vista pelos democratas como uma ameaça existencial. Em mais notícias, a Rússia disse hoje que as suas forças assumiram o controle do que descreveu como centro logístico estrategicamente importante no New York, no leste da Ucrânia, parte do esforço de Moscou para capturar toda a região de Donetsk. Ao mesmo tempo que as tropas ucranianas tentam avançar na região russa de Kursk após um ataque surpresa transfronteiriço que começou a 6 de agosto, o destino de New York a confirmar-se sublinha que as forças russas ainda estão a pressionar com a sua própria ofensiva no leste da Ucrânia. A Rússia anunciou separadamente a formação de novos agrupamentos militares em Kursk e em duas outras regiões fronteiriças, enquanto tenta repelir a incursão ucraniana sem desviar as forças das linhas de frente no interior da Ucrânia. O ministro da Defesa, Andrei Belov, disse que um novo órgão de coordenação já começou a trabalhar 24 horas por dia para fazer a ligação entre as autoridades regionais, os comandantes das tropas e o Ministério da Defesa. O Supremo Tribunal da Rússia prorrogou na terça-feira a prisão preventiva de 3 advogados que representam o líder, o líder da oposição russo que morreu na prisão, Alexei Navalny, e que agora enfrentam acusações de extremismo. Também se recusou a transferir o seu caso para um tribunal diferente, apesar de a defesa alegar um conflito de interesses. Vadim Kobzev, Igor Sergunin e Alexei Lipster foram presos em outubro, num caso amplamente visto na altura como um meio de aumentar a pressão sobre Navalny. De acordo com os aliados de Navalny, as autoridades acusaram os advogados de usarem o seu estatuto de advogados de defesa para passar as cartas do político preso à sua equipa, servindo assim como intermediários entre Navalny e o que chamaram de grupo extremista. As autoridades russas também colocaram em fevereiro mais 2 advogados de Navalny em uma lista de procurados. Uma delas, Olga Mikhailova, que defendeu o político durante uma década, foi anteriormente acusada à revelia de extremismo depois de fugir do país. Outro, Alexander Fedulov, também disse no ano passado que já não se encontrava na Rússia.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A Embaixada da China em Angola emitiu um alerta devido ao assassínio este ano em incidentes separados de 3 chineses a viver em Angola, alegadamente por criminosos conhecidos das vítimas. Num comunicado divulgado na rede social chinesa WeChat, semelhante ao WhatsApp, mas que se encontra bloqueado na China, e citada pela imprensa angolana, a embaixada lamentava as mortes e dizia que pediu à polícia para deter os culpados o mais rapidamente possível e levá-los à justiça. Nesse comunicado, a embaixada da China reconhecia ainda que, indiretamente, que cidadãos chineses não respeitam as leis laborais angolanas, criando conflitos com os trabalhadores. Mar de La Salete.
A mesma fonte indica que o último caso aconteceu a 2 de agosto, quando Wang Shunlong foi morto no Kikuchi, nos arredores de Luanda. A polícia deteve um suspeito 7 dias depois, na cidade do Lubango, no sudoeste do país. A 21 de fevereiro, a mesma imprensa avançou que um grupo terá assassinado um chinês encarregue da gestão do armazém de um distribuidor de roupa em segunda mão, situado também no Kikuchi, antes de arrombar um cofre e fugir com uma enorme quantia. 2 dias depois, a polícia deteve na cidade da China 3 suspeitos, incluindo 2 trabalhadores do distribuidor de roupa em segunda mão. Numa nota publicada na semana passada, a embaixada chinesa disse que, embora estes casos sejam ocasionais, todos foram cometidos por criminosos que conheciam o local e o dia-a-dia da vítima. A representação diplomática aconselhou as empresas e cidadãos chineses em Angola a estarem atentos ao risco de crimes violentos cometidos por pessoas que os rodeiam. O comunicado deu como exemplo resolver os litígios comerciais em tempo útil e, de acordo com a lei, evitar atrasos prolongados que levem à acumulação de problemas e evitar recorrer a meios ilegais. A embaixada sublinhou também a importância de respeitar as leis laborais, empregar os trabalhadores legalmente e garantir a dignidade e o bem-estar dos funcionários, nomeadamente respondendo às exigências razoáveis dos colaboradores em tempo útil. A embaixada exorta os empresários chineses a instalarem câmaras de vigilância e portas e janelas reforçadas, tanto no local de trabalho como na habitação.
Angola vai contar com 21 províncias, ao invés das atuais 18, resultado da nova divisão política administrativa que acrescenta mais 3 novas províncias, Moxico Leste, Banco e Icolubengo. Mas o que esta nova divisão administrativa poderá trazer de vantagem para o cidadão destas novas províncias? Quanto custará aos cofres do Estado e quanto tempo pode levar do papel para a prática? O Manuel José está em Luanda e foi procurar respostas a estas e outras perguntas.
Toda mudança requer custos, diz o economista Carlos Rosado de Carvalho, que devolve a pergunta com outras interrogações.
A minha dúvida começa pelo orçamento. Os governos provinciais são unidades orçamentais, as administrações municipais são unidades orçamentais. Quem deve fazer esse orçamento? Orçamento são os governadores e administradores municipais, não no sentido de propor o orçamento. Se não tem administradores, se não tem governadores, eu não sei quem é que vai propor os orçamentos desses governos e dessas administrações municipais. Eu não faço ideia qual é a magia, o que eles vão fazer, se vão dividir o dinheiro do Luanda por dois, pode acontecer, vão dividir o dinheiro do Moxico por dois e o dinheiro do Conde Cubano por dois.
Quem diz já ter garantido dinheiro para estas três novas províncias é o partido no poder, pelo menos é o que disse o seu porta-voz, citado pelo Novo Jornal. Esteves Vilar assegurou que o OGE para 2025 vai contemplar já o dinheiro para os novos entes e que a divisão político-administrativa vai, de facto, aproximar serviços aos cidadãos. Quem diz não acreditar é Serra Bango, o coordenador da Associação Justiça, Paz e Democracia.
Mas eu não estou a ver até quando você pudesse oferecer condições em tão pouco tempo para atrair pessoas irem para lá. Em termos práticos, que utilidade isso trará para o cidadão? Nada, não terá utilidade nenhuma. O MPLA que está a propor isso tem utilidade eleitoral, simplesmente. Nós já temos uma dívida terrível e por causa disso os nossos salários da função pública estão atrasados. Então vamos engordar novamente o orçamento com despesas que não se justificam.
Quem tem um pensamento diferente é o jornalista Francisco Pedro.
Eu não vejo a divisão política-administrativa como um bicho de sete cabeças, pelo contrário.
Quanto à proveniência do dinheiro para suportar os novos entes, também não constitui problema para o profissional de comunicação da Rádio Estatal Angolana.
De onde sai o dinheiro para as tuas províncias, vai naturalmente poder sair para aquelas que vão surgir. Que essas elas 21 podem ter que fossem mais reduzidas. Os dinheiros que eventualmente têm que aparecer. Eu só acredito que a discussão no espaço público não vai mudar absolutamente nada. Não vai.
O sociodemógrafo João Lucombo Nzato Zola considera que
as mentalidades não mudam de pé pela mão como decreto. Alguma sempre resistência, inércia e raça. Não, você já não é daqui, vai no bem. Até que tudo fica sob carinho, vai levar um tempo. Essa fratura vai ter realmente reação. Mas como objetivo político, quem controla o poder, lhe convém manter ter capital sobre o seu controle na perspectiva de 2025.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
1:13 PM aqui em Washington. Um grupo de académicos angolanos levanta preocupações sobre a sustentabilidade do projeto de Ombala do Bailun, que visa a criação da primeira universidade de estudo da tradição oral em Angola. Embora especialistas reconheçam os benefícios potenciais para a preservação e descoberta da identidade cultural, destacam a existência de incertezas que questionam a viabilidade de um projeto desta envergadura. A reportagem com Norberto Sateco.
O professor catedrático Abreu Paixa enfatizou o papel social e comunitário de uma universidade, defendendo a necessidade de um discurso alternativo que aborde outras formas de conhecimento, em contraposição às impostas pelas autoridades. Além disso, como pesquisador e pedagogo, ele alerta para a falta de elementos que garantam a sustentabilidade de um projeto universitário de tal dimensão.
Pronto, há elementos, acho que ainda insuficientes em termos de viabilidade de um projeto universitário que devem ser observados e vistos, mas a ideia em si, eu acho que é execuível, né? Como há muitas partes do mundo, no caso da América Latina e na própria Ásia, em que esses aspectos já são desenvolvidos há muitos anos.
No entanto, o comunicado emitido pelo Reino do Bailun sobre a liderança do monarca Xongolole Kwikwi VI faz notar que o projeto inicial, cuja primeira pedra será lançada ainda este ano, terá como foco resgatar, preservar e valorizar a identidade cultural do povo angolano. Abreu Covinga, membro da Sociedade Civil e do Conselho de Concertação Comunitário, espera que as informações reveladas e divulgadas tenham um impacto positivo na vida dos cidadãos.
Se houver essa, realmente um apoio a essa universidade e depois a difusão, a promoção dessa literatura para que possa ter impacto na vida das pessoas e da sociedade, eu creio que realmente pode dar algum fruto.
Embora o rei do Uambo, José Mosso, tenha aplaudido a iniciativa, ressalta a importância de evitar a politização partidária das fontes e histórias envolvidas.
Porque nós hoje temos aqui reinos por questões políticas que estão a usufruir os orçamentos do Estado, por questões políticas. Mas por questões históricas estão a deixar as ambalas com questões históricas. É por isso que é necessário identificar isto. Eu falo mesmo isso com voz alta. É verdade. Por isso, chego só até ali.
Em resposta, o secretário do Reino do Bailundo rejeitou esta possibilidade, apresentando argumentos que fundamentam a oralidade tradicional.
Nós queremos preservar é a própria oralidade. E vamos ver, nunca tivemos nenhuma escola de oralidade, conforme os nossos costumes, que toda informação é passada pelo jango, não é? Ela é passada pelo jango de geração em geração, mas sem escrita. E é dali onde se tira todo e onde se deve todo o conhecimento e mesmo a própria ciência.
O historiador e docente universitário Alberto Pérez expressa a confiança no potencial contributo para a historiografia angolana e até mesmo a africana.
A tradição oral, cultura africana, hoje é uma ciência. Sabemos que há estudiosos como Jean Vacina, Amadou Ampateba e outros, que de facto realizaram estudos e compreende-se que hoje a ausência da escrita não é ausência do conhecimento. Penso que esses estudos poderão ajudar, sobretudo na construção da historiografia da história de África, vão ajudar bastante, como você sabe.
América Latina e países asiáticos são referidos como pioneiros em estudos sobre a oralidade histórica dos povos, o que justifica a visita do rei Tchongolola Kuik VI ao Brasil no início deste ano, cujo objetivo andou à volta de absorver a experiência desse país. Do Uambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigada, Norberto. A Comissão Nacional Eleitoral de Angola vai chefiar a Missão Internacional de Observação criada pela Comunidade de Desenvolvimento África Austral, a SADEC, nas próximas eleições gerais e dos órgãos de governação descentralizados de Moçambique, que estão marcadas para o dia 9 de outubro. A informação foi avançada em Luanda pelo presidente desta comissão, Manuel da Silva, que acrescentou que a missão foi constituída pelo Fórum das Comissões Eleitorais dos países da SADEC. Voz América, emissão vespertina em português, que pode escutar em direto na internet, no nosso site, voaportugues.com. Pode também fazê-lo em onda curta nos 12.080 e 17.655. Pode ainda fazê-lo através das rádios parceiras, isto será em FM, em Moçambique, na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, bem como através do nosso retransmissor em São Tomé. A Voz da América transmite também, não esquece, na internet em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube e X, com a referência a Voa Português. Para contactos, para subscrever o nosso canal no WhatsApp, o número é mais 202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
esta sexta-feira vamos ter como convidada Madhu Baldé. Ele é professor de Ciências Políticas e Relações Internacionais, é guineense e, como tal, vamos falar da atual situação confusa, digamos, que se registra na Guiné-Bissau. Esperamos que se junte a nós na próxima sexta-feira para o África Agora. Assinala-se hoje a data em que, em 1618, um grupo de angolanos chegou ao que é hoje os Estados Unidos. Os primeiros africanos que aqui chegaram. O João Santa Rita diz-nos que, nesse ano, cerca de 20 escravos angolanos chegaram ao colonato de Jamestown, na Virgínia, trazidos por corsários, marcando o início de uma ligação histórica de longa data entre Angola e os Estados Unidos.
Não se sabe ao certo em que dia de agosto chegaram à colónia britânica de Jamestown, no que é hoje o estado da Virgínia, o grupo de 20 e poucos angolanos que, há também que dizer, foram os primeiros africanos a chegar a esta parte da América. Os pouco mais de 20 angolanos tinham sido capturados por corsários que os confiscaram de um barco esclavagista espanhol, o San Juan Bautista, a caminho da Nova Espanha, na América Central. E depois os levaram para o colonato britânico, fundado 12 anos antes, em 1607, e onde na altura residiam cerca de 700 colonos. Uma carta de um dirigente do colonato, John Rolfe, para o diretor da Companhia da Virgínia em Londres, descreve a chegada dos escravos, e citamos, na parte final de agosto. E, por tradição, o 20 de agosto é assinalado como sendo a data da chegada desses angolanos que, segundo historiadores, seriam provenientes dos reinos do Congo, Indongo. A salientar que, na altura, a escravatura, como veio depois a desenvolver-se no que é hoje os Estados Unidos, não existia nesses colonatos, e os angolanos foram considerados servos contratados, um esquema ao abrigo do qual, ao fim de certos anos de trabalho, sem remuneração, o servo ganha a sua liberdade. Um deles é uma figura bem conhecida na história da presença africana e na escravatura nos Estados Unidos. Trata-se de António e a sua mulher Isabela, que trabalharam para o capitão William Tucker. O seu filho, William, foi a primeira criança de descendência africana a nascer em solo americano. Um outro angolano, também de nome António, ficou conhecido como Anthony Johnson. Sabe-se que Anthony Johnson, após vários anos de servidão ou escravatura, ganhou a sua liberdade, tornou-se num agricultor de tabaco, no que é hoje o estado de Maryland, acumulou fortuna e ficou conhecido como o patriarca negro da primeira comunidade de proprietários negros na América. O pormenor curioso é que Anthony Johnson tinha ele próprio vários chamados servos contratados e, em 1651, ele era proprietário de 100 hectares de terra onde trabalhavam 5 servos contratados. Num caso que entrou para a história dos Estados Unidos, um desses servos fugiu para a propriedade de um colono. O angolano Anthony Johnson foi a tribunal, onde este reconheceu que o angolano Anthony Johnson era o legítimo proprietário de John Kaiser. Foi o primeiro caso na história das colónias, que se vieram a tornar nos Estados Unidos, em que um tribunal reconheceu que uma pessoa, sem cometer qualquer crime, podia ser considerada propriedade de outra. O primeiro caso, portanto, em que nesta parte do mundo uma pessoa foi considerada oficialmente escrava de outra para o resto da sua vida. Na página desportiva, hoje vamos começar na Europa, em Espanha, onde ontem o Atlético de Madrid foi empatar ao campo do submarino amarelo, o Villarreal, que está sempre equipado de amarelo. Empata 2 golos, todos os 4 golos obtidos na primeira parte. O Villarreal esteve a ganhar por 2 vezes, a salientar a súbita ausência no Atlético de Madrid do português João Félix. Faz parte da lista dos convocados, mas ficou de fora da ficha do jogo num dia em que todos dão quase como certa a sua ida para o Chelsea, clube que já representou em 2022-2023. O português não teve sorte no Atlético de Madrid, para onde foi transferido do Benfica em 2019 por cerca de 130 milhões de dólares, a quarta transferência mais cara do mundo do futebol. E em 2020 e 2021 ajudou o Atlético Madrid a vencer o Campeonato Espanhol, algo que não fazia há 7 anos. Na época de 2022-2023, esteve envolvida em desacordos com o treinador Diego Simeone, e nesses casos, geralmente, ou quase sempre, quem ganha é o treinador. Foi emprestado ao Chelsea. Depois regressou ao Atlético, onde foi forçado a treinar com as reservas depois de novos desacordos com a direção desportiva. E depois foi emprestado ao Barcelona. Agora regressou ao Atlético de Madrid, mas parece que vai-se embora e desta vez parece que é de vez. Hasta la vista. Vai para o Chelsea por troca de Gallagher e com um pagamento ao Atlético de Madrid de 55 milhões de dólares. Perde dinheiro o Atlético. Notícias dizem que João Félix vai assinar um contrato com o Chelsea de 6 anos. Em Inglaterra, ontem, o recém-promovido à Premier League, o Leicester, empatou em casa com o Tottenham a um golo. Outro português, Pedro Porro, marcou pelo Tottenham. Vardy, o veterano, Madala, marcou pelo Leicester, tem 37 anos de idade, mas disse depois do jogo que a idade é apenas um número. É, até certo ponto é. Depois, é bem mais do que um número. E agora ainda aqui uma menção à equipa angolana dos Bravos do Maquis, que, como nós ontem dissemos, obteve no fim de semana a sua primeira vitória numa competição pan-africana de clubes, ao derrotar o Coastal Union da Tanzânia por 3-0. Foi na primeira mão da pré-eliminatória da Taça da CAF, pois o treinador dos Maquisar, Mário Soares, está preocupado com o jogo da segunda mão, apesar da vitória por 3-0. Soares fez notar que a equipa vai jogar no que disse ser um campo adverso, por ser de relva sintética, o que, segundo disse, obriga a muitas cautelas e cuidados. A equipa vai poder treinar 2 ou 3 vezes num campo sintético, mas disse ele que isso não é a mesma coisa do que estar habituado a jogar nesse tipo de campo. Lá isso não é. Quanto à vantagem de 3-0, o treinador dos Bravos do Maqui disse que o facto da equipa não ter sofrido golos é muito importante, mas disse que a eliminatória não está garantida. Não digo estar mais descansado, disse ele, mas acrescentou, é sempre melhor trabalhar por cima de uma vitória. Ah, lá isso é verdade. E agora o basquetebol feminino, temos que fazer menção à seleção moçambicana de basquetebol, que perdeu com a seleção do México por 71-65, isto foi no México, no jogo da primeira jornada de pré-qualificação ao Campeonato do Mundo em 2026. O jogo decorreu escassas horas depois da seleção moçambicana ter desembarcado na cidade do México. Chegou muito atrasada devido a incertezas da viagem até ao local da competição. Ontem, Moçambique até esteve bem no segundo quarto, venceu por 19-9, colocando o resultado ao intervalo em 33-23, uma diferença de 10 pontos. No terceiro quarto, as mexicanas entraram melhor, conseguindo ganhar o quarto com o parcial 20-19, terminando depois este quarto 52-43 e, portanto, depois venceram por 71-65. A melhor marcadora da seleção moçambicana foi Célia Sumbana, que marcou 16 pontos.
E antes de terminarmos, chamamos a atenção para reportagens que vamos ter na nossa segunda meia hora. Vamos falar da crise política no Madame G15, na Guiné-Bissau, da suspensão do sinal da FTV na distribuidora de sinal TMT, que já está resolvido, e em Cabo Verde, o caso dos salários da Primeira-Dama. Esperamos que continue connosco a Voz da América em português. We'll be right back.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta terça-feira, 20 de agosto. São agora 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. A partir de agora, os microfones, o Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria. Títulos desta edição: na Guiné-Bissau, crise política no MADEM-G15, partido do presidente que agora lhe retirou a confiança política, pode acabar na justiça. Suspensão do sinal da televisão moçambicana STV na distribuidora TMT, alegadamente por falta de pagamento, expõe novos riscos de privação à informação. Em Cabo Verde, continua o caso Salários da Primeira-Dama. Presidente do Egito apela a cessar fogo entre Israel e o Hamas após encontro com o secretário de Estado Antony Blinken. Joe Biden passa a tocha a Kamala Harris na convenção do Partido Democrata. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está em FM. Também transmitimos a nossa página voaportugues.com e ainda estamos no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube com a referência VOA Português. Se quiser inscrever-se no nosso canal no WhatsApp ou enviar a mensagem para a Voz da América, o nosso número é o +1 202 251 9466. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui na capital americana, vamos com as notícias que marcam a atualidade mundial. O presidente do Egito apelou hoje a um cessar-fogo na guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, dizendo que o conflito poderá expandir-se para uma guerra regional mais ampla se os combates não forem interrompidos. Num comunicado depois de se reunir com o secretário de Estado americano Antony Blinken, o presidente Abdel Fattah al-Sisi disse que chegou a hora de se acabar com a guerra, de recorrer à sabedoria e defender a linguagem da paz e da diplomacia. Sisi acrescentou que todas as partes devem ter cuidado com o perigo de o conflito se expandir regionalmente e que o risco de uma guerra mais ampla seria difícil de imaginar. O presidente do Egito ainda acrescentou que um cessar-fogo em Gaza deve ser o início de um reconhecimento internacional mais amplo do Estado palestiniano e da implementação da solução de dois Estados, o garante básico da estabilidade na região. Aqui nos Estados Unidos, prossegue hoje a Convenção Nacional do Partido Democrata em Chicago. Ontem à noite, o presidente Joe Biden proferiu seu discurso, no qual justificou a entrega da candidatura à vice-presidente Kamala Harris, a quem apoiou. Biden, de 81 anos, foi recebido como um herói por ter desistido da recandidatura semanas depois do seu partido e de vários setores sociais o terem pressionado a fazê-lo. Um mês depois de uma mudança sem precedentes a meio da campanha, a noite de abertura da Convenção de Chicago foi concedida para dar uma saída graciosa ao presidente em exercício e atirar assim Kamala Harris para um confronto com o republicano Donald Trump, cuja candidatura de regresso à Casa Branca é vista pelos democratas como uma ameaça existencial. A Rússia disse hoje que suas forças assumiram o controle do que descreveu como centro logístico estrategicamente importante de New York, no leste da Ucrânia, parte do esforço de Moscovo para recapturar toda a região de Donetsk. Ao mesmo tempo que tropas ucranianas tentam avançar na região russa de Kursk, após um ataque surpresa transfronteiriço que começou a 6 de agosto, o destino de New York a confirmar-se sublinha que as forças russas ainda estão a pressionar com sua própria ofensiva no leste da Ucrânia. Aqui nas notícias, continuamos agora no Quênia. As autoridades policiais disseram que um suspeito que confessou ter morto 42 mulheres e estava detido desde a descoberta de corpos desmembrados na capital do Quênia escapou da prisão. Colin Jomaisi Kalusha estava detido numa esquadra de polícia depois de um tribunal ter dado mais 7 dias à corporação para investigar os supostos crimes antes de o acusar formalmente. Mohamed Amin chefe de direção de investigadores criminais, disse que Kalusha tinha escapado juntamente com outros 12 reclusos. O rei de Marrocos, Mohamed VI, perdoou mais de 4 mil agricultores acusados de cultivarem ilegalmente cannabis. Marrocos é o maior produtor de cannabis, segundo as Nações Unidas. E depois das notícias que marcam a atualidade nesta terça-feira, na Guiné-Bissau, como a Voz da América noticiou ontem, o fim de semana foi marcado pela reunião da Comissão Nacional do MADEM G15, o segundo partido mais votado em 2023 e principal apoiante do Presidente da República até há pouco tempo, e um alegado congresso que um grupo que se autodenominou de inconformados reuniu-se e elegeu Hacha Satou Camara coordenadora do partido. Uma eventual divisão do partido pode, segundo analistas, acabar na justiça e ter consequências no campo político. Lassana Kassama.
Depois de Satou Camara ter reivindicado a coordenação do Movimento para a Alternância Democrática através de um polêmico congresso extraordinário, considerado desde logo ilegal pela atual direção, o segundo maior partido político guineense passa também a experimentar uma luta de legitimidade pela liderança. Tal como o PRS, este é mais um assunto para a justiça, disse o jurista e analista político Luís Petit.
O desfecho disto, na minha opinião, a intervenção do Supremo, já moldado também pelo Presidente da República, com esta intenção dessa ala dissidente, certamente que haverá a mesma posição tomada em relação ao PRS, que é de anotar a direção saída deste Congresso Extraordinário, violando todos os preceitos legais estatutários do Partido MADEM, e não só, como também do próprio Lei Quadro dos Partidos Políticos, e põe em causa a democracia na Guiné-Bissau.
Além de fazer uma radiologia sobre a temperatura que paira nos partidos políticos, o também analista político elucidou os factos que alimentam as atuais crises que se resistam no interior das formações políticas guineenses, para já qualificadas por alguns analistas como a Primavera GB.
O que se perspectiva até aqui são as eleições presidenciais, porque no PRS o mesmo discurso é este: o apoio ao eventual candidato às eleições presidenciais, no caso particular do Presidente da República atual, da sua reeleição. O mesmo discurso está a ser usado no MADEM G15, a asta dissidente do MADEM, que vem alegando o apoio ao atual Presidente para o segundo mandato.
Em análise a esta situação, o jornalista guineense Bakar Camara faz uma leitura sobre o futuro do MADEM G15.
Um futuro sombrio. Aliás, o MADEM enfrenta uma crise decorrente de incumprimentos estatutários. É desta forma que o próprio MADEM nasceu. Entretanto, os elementos integrantes do partido, uma boa parte, olham para os estatutos como sendo algo que não tem valor nenhum. E essa percepção da democracia, essa percepção do exercício político interno criou esta crise, porque qualquer organização política há sempre normas endógenas que devem ser respeitadas.
Crise no MADEM G15, Brema Camará, coordenador, é acusado de violação dos estatutos do partido, acusação que o mesmo refutou, afirmando que está a ser vítima de conspiração por parte do Presidente da República, Omar Sissoko Embalo, por sinal, um dos dirigentes da sua formação política. No entanto, o Camará acusa Embalo de violar o pacto político assinado entre os dois, segundo o qual, disse ele, o Presidente da República ia fazer apenas um mandato e que o apoiaria para chegar à presidência e assegurar dois mandatos. Um acordo que, para Brema Camará, foi violado por Omar Sissoko Embalo ao anunciar a sua candidatura a um segundo mandato. O líder do MADEM G15 disse ainda, durante este fim de semana, que não pôde acompanhar o Presidente da República na violação sistemática da Constituição, dos princípios democráticos e na violação dos direitos humanos. Na San Casamá, para a Voz da América.
A Voz da América contactou a Presidência da República para uma eventual reação, mas até agora não houve qualquer resposta, lembrando que também o porta-voz da Presidência da República e conselheiro do Umaru Sokimbalo, Oscar Barbosa, apresentou a sua demissão em carta, dizendo que a crise no MADEM é enorme e que o Congresso Paralelo não tem cabimento legal. Em Moçambique, a suspensão por 5 dias do sinal do canal privado STV na plataforma de distribuição de televisão TMT revela novos riscos de privação ao direito à informação e urge a necessidade de se proteger o consumidor menos privilegiado. Assim dizem várias organizações da sociedade civil moçambicana, depois do sinal da STV ter sido interrompido por decisão escrita da distribuidora, supostamente por não pagar a plataforma. No entanto, o sinal já foi reposto. André Catoeira.
Memory Augusto, membro da plataforma da sociedade civil da província de Manica, Plazoc. Estranha forma como o sinal da STV foi retirado da TMT, que era suposto privilegiar as classes desfavorecidas na era digital, por empresa, sob gestão privada, ter sido constituída com investimento público no valor de 150 milhões de dólares.
Só achamos que já não havia sinal. Não tivemos nenhuma informação assim concisa do porquê que aquilo aconteceu. As pessoas não têm espaço, não têm um sítio de onde se queixar.
Precisou em declarações à Voz da América, Membro Augusto, realçando que a suspensão veio expor novos riscos de privação de direito à informação. O presidente do Parlamento Juvenil em Manica, Tomás Tomocene, observa que a STV se tornou uma alternativa na divulgação de conteúdos informativos credíveis.
Na verdade, na semana passada eu também fiquei muito espantado quando vi o sinal da STV desaparecer. A STV é uma televisão de gabarito nesse país, que tem nos dado todas as informações, porque também estamos nas vésperas das eleições, temos visto muitas limitações nas televisões, mas outras televisões estão lá. Uma televisão pública que faz o que acharem sobre a prejudicar o povo, a população. Então é uma frustração para todo moçambicano.
O ativista de defesa do consumidor, Mocenho Nicoles, anota que apesar dos avanços com a Lei de Defesa do Consumidor em Moçambique, aprovada em 2009, a proteção do direito do consumidor devia estar salvaguardada pelo próprio regulador, o Estado, e permitir o serviço básico em sinal aberto.
Criou algum mal-estar antes da digitalização, esses sinais eram todos eles abertos. O regulador, o próprio Estado, deveria ter um outro posicionamento no sentido de poder proteger o consumidor nesta perspectiva de, mesmo não conseguindo pagar a substituição mensal, pelo menos que se mantesse aquilo que são os serviços básicos de acesso à informação.
A janela moçambicana do Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA Moçambique, defende que a suspensão do canal da STV pela TMT é uma restrição deliberada ao direito à informação. Ernesto Nhanal, diretor do MISA Moçambique.
E por isso, a TMT não é quem produz. Não pode ser um predador que só por distribuir os outros só ganha. Então, em regra, aquele que tem melhores conteúdos, em regra, devia receber. De que vive a televisão? Mesmo sendo empresa privada, tem uma componente de garantias que foram feitas para permitir que haja esse investimento. Não foram meras ofertas que desvinculam-lhe com o interesse público.
A organização defende que a transição para o digital devia ser regulada. A TNT é o serviço de televisão mais acessível à média do povo moçambicano, sobretudo os mais pobres, por oferecer os pacotes mais baixos. Apenas 20% da população moçambicana tem acesso à internet, o que limita o acesso a plataformas digitais de televisões e rádio. André Catueira, para a Voz da América.
Obrigado, André Catueira. A Comissão Nacional Eleitoral Angolana vai chefiar a Missão Internacional de Observação, criada pela Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, nas próximas eleições gerais para o dia 9 de outubro. A informação foi avançada em Luanda pelo presidente da Comissão Nacional Eleitoral Angolana, Manuel da Silva, quem acrescentou que a missão foi constituída pelo Fórum das Comissões Eleitorais dos Países da SADEC. Em Cabo Verde, depois de ontem, o Conselho de Administração da Presidência da República ter dito em comunicado que todo o processo do pagamento dos salários da primeira-dama, Débora Carvalho, e de uma conselheira jurídica do Presidente ter sido tratado com boa-fé e total transparência, em concertação e entendimento com o Executivo, hoje o Governo volta à carga e pede à Presidência da República que assuma as suas responsabilidades por ter pago salários à margem da lei. Marla Salete tem uns detalhes.
Em nota, o Governo reitera que a Inspeção-Geral das Finanças concluiu que os pagamentos foram feitos de forma irregular e sem sustentação legal. E lembra que a Presidência da República tem total autonomia administrativa, financeira e patrimonial e que presta contas autonomamente junto do Tribunal de Contas. O Ministério acrescenta que é da exclusiva competência da Presidência da República a execução do seu orçamento, cabendo-lhe a inteira responsabilidade pela cabimentação, autorização e liquidação. Nunca ao Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial. Anotou, exortando que se deixe que instituições funcionem, ao mesmo tempo que apelou à assunção das responsabilidades. Ontem, também em nota, a Presidência da República afirmou que todo o processo do pagamento dos salários foi tratado com boa fé e total transparência, em concertação e entendimento com o Governo e com base na lealdade institucional. De acordo com a nota, todas as informações foram prestadas ao Primeiro-Ministro sobre o anteprojeto de nova lei orgânica da Presidência da República, o qual continha dispositivos jurídico-administrativos visando regular questões sobre a Primeira-Dama a 5 de maio de 2022 e que tudo foi entregue em mãos e como mandam as boas práticas. O documento foi depois enviado ao chefe do Executivo e à Ministra da Presidência do Conselho de Ministros. O MPD, segundo o líder parlamentar Paulo Veiga, admite avançar com audições no Parlamento sobre o caso, enquanto o PSCV, na oposição, acusa o Governo de tentar condicionar a Presidência e desafia o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças a se submeterem à inspeção.
Angola vai contar com 21 províncias, ao invés das atuais 18, resultado da nova divisão política administrativa. Nos círculos de Luanda, pergunta-se o que é que esta nova divisão administrativa poderá trazer de vantagem para o cidadão. Quanto custará aos cofres do país e quanto tempo pode levar do papel à prática? Nana José está em Luanda e foi procurar respostas a estas e outras perguntas.
Toda mudança requer custos, diz o economista Carlos Rosato de Carvalho, que devolve a pergunta com outras interrogações.
A minha dúvida começa pelo orçamento. Os governos provinciais são unidades orçamentais, as administrações municipais são unidades orçamentais. Quem deve fazer esse orçamento, supostamente, são os governadores e administradores municipais, não no sentido de propor o orçamento. Se não tem administradores, se não tem governadores, eu não sei quem é que vai propor os orçamentos desses governos e dessas administrações municipais. Eu não faço ideia qual é a magia, o que eles vão fazer, é que vão dividir o dinheiro do Luanda por dois, pode acontecer, vão dividir o dinheiro do Mochico por dois e o dinheiro do Conde Cubano por dois.
Quem diz já ter garantido o dinheiro para estas três novas províncias é o partido no poder, pelo menos é o que disse o seu porta-voz, citado pelo Novo Jornal. Esteves Hilar assegurou que o OGE para 2025 vai contemplar já o dinheiro para os novos entes e que a divisão político-administrativa vai, de facto, aproximar serviços aos cidadãos. Quem diz não acreditar é Serra Bango, o coordenador da Associação Justiça, Paz e Democracia.
Mas vamos até quando você pudesse oferecer condições em tão pouco tempo para atrair as pessoas irem para lá. Em termos práticos, que utilidade isso trará para o cidadão? Nada, não trará utilidade nenhuma. O MPLA está a propor isso, tem utilidade eleitoral, simplesmente. Nós já temos uma dívida terrível e por causa disso os nossos salários da função pública estão atrasados. Então vamos engordar novamente o orçamento com despesas que não se justifica.
Quem tem um pensamento diferente é o jornalista Francisco Pedro.
Eu não vejo a divisão política administrativa como um bicho de sete cabeças, pelo contrário.
Quanto à proveniência do dinheiro para suportar os novos entes, também não constitui problema para o profissional de comunicação da Rádio Estatal Angolana.
De onde sai o dinheiro para as duas províncias? Vai naturalmente poder sair para aquelas que vão surgir, que essas olhas em que até que fossem mais reduzidas. Os dinheiros eventualmente têm que aparecer. Eu só acredito que a discussão no espaço público não vai mudar absolutamente nada. Não vai.
O sociodemógrafo João Lucombo Zato Zola considera que
as mentalidades não mudam de pé pela mão como decreto. Alguma sempre resistência, inércia e raça. Não, você já não é daqui, vai no bem. Até que tudo fica sob carrinho, vai levar um tempo. Essa fratura vai ter realmente reação. Mas como objetivo político, quem controla o poder, lhe convém manter a capital sob o seu controle na perspectiva de 2025.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Aqui nos Estados Unidos, um mês depois de ter anunciado que não se recandidataria, o presidente Joe Biden discursou na Convenção Nacional Democrata no início do evento ontem. Ele procurou aprimorar o seu legado e passar a tocha à vice-presidente Kamala Harris, como a nova candidata presidencial do partido. A correspondente da Voz da América, Patsy Wadakuzara, está em Chicago a cobrir a Convenção dos Democratas. A narração é da Mayra La Salette.
Apresentado pela sua filha Ashley, o presidente Joe Biden recebeu as boas-vindas de um herói.
Mas Brasil.
Na Convenção Nacional Democrata, em Chicago, Illinois, cumpriu a sua promessa de ser um líder de transição.
Prontos para eleger Kamala Harris e Tim Walz?
E deu todo o seu apoio a Kamala Harris, a nova candidata presidencial do partido para as eleições de novembro.
Ela será uma presidente que os nossos filhos poderão admirar, será uma presidente respeitada pelos líderes mundiais, por já o é, será uma presidente de que todos nos poderemos orgulhar e será uma presidente histórica que colocará a sua marca no futuro da América.
Biden não foi desafiado nas primárias democratas. Há apenas um mês, os cerca de 4 mil delegados aqui presentes estavam prontos para o nomear. Mas na segunda-feira equilibrou o apoio a Harris e as suas realizações no cargo.
COVID no longer controls our lives.
A Covid já não controla as nossas vidas. Passamos de uma crise económica para a economia mais forte do mundo. Um recorde de 60 milhões de novos empregos, crescimento recorde das pequenas empresas, bolsa de valores recorde, também nos seguros, salários em alta, inflação em baixa, muito em baixa e continuando a baixar.
Tudo começou com o debate contra o candidato republicano, o ex-presidente Trump, no final de junho. Biden, de 81 anos, teve um desempenho tão desanimador que as pessoas questionaram a sua acuidade mental. Durante semanas, Biden insistiu que continuaria na corrida, mesmo quando os líderes do partido lhe pediram em privado que se afastasse. Se ele está em conflito, então Biden não está a demonstrar de todo, expressando um forte apoio a Kamala Harris e desfrutando do amor e da gratidão do seu partido. Falamos com alguns delegados da convenção.
Foi um discurso bonito, foi um grande discurso, o culminar de anos e anos de serviço.
O seu legado é forte e positivo e esta noite ele disse ao público americano por que é que o ama e o que fez durante 50 anos para servir a nossa nação. E é um registro incrível.
Isto apesar de Trump ter tentado criar a divisão entre os democratas.
Obrigaram-no a sair, foi um golpe de Estado. Tivemos um golpe de Estado.
Biden repetiu o tema dos democratas sobre o facto de Harris, uma antiga procuradora, ir contra Trump, que foi considerado culpado em tribunal.
E o crime vai continuar a cair quando pusermos um procurador na sala oval em vez de um criminoso condenado.
Joe, thank you for your historical...
Joe, obrigado pela tua liderança histórica, pela tua vida ao serviço da nossa nação e por tudo o que continuarás a fazer. Estamos eternamente gratos.
Como este entusiasmo do lado dos democratas, como está a campanha de Donald Trump, que também teve o seu momento alto ao mês. João Santa Rita tem o outro lado da história.
As sondagens indicam, contudo, que as eleições continuam a ser muito renhidas. A nível nacional, o considerado portal Real Clear Politics dá uma média de todas as sondagens de 48,1% a favor de Harris contra 46,7% a favor de Trump. E conforme é preciso sempre sublinhar, as eleições presidenciais americanas não são decididas a nível nacional, mas a nível estadual. Há 7 estados que podem ser considerados vitais, pois a maioria dos outros são de fácil previsão, como por exemplo a Califórnia, que vota tradicionalmente democrata, e o Texas, tradicionalmente republicano. Karl Rove, antigo conselheiro do presidente George Bush, disse à estação de televisão Fox: esta corrida está extremamente renhida e vai permanecer assim. Houve, disse ele, um grande movimento a favor de Harris entre 21 de julho e hoje. Mas se tiver em conta as médias nos estados vitais, feitas pela Real Clear Politics, Trump comanda no Nevada, Carolina do Norte e Geórgia. Harris comanda no Arizona, Michigan e Wisconsin. Isso, acrescentou ele, deixa a corrida com 257 votos eleitorais a favor de Trump e 262 votos para Harris. E para se chegar a um vencedor, é a Pensilvânia, com 19 votos eleitorais, que vai decidir. E aí, a corrida está empatada. Chris Christie, antigo governador republicano de Nova Jersey e crítico de Trump, disse à cadeia de televisão ABC: o que ele, Trump, deveria fazer é dizer a si mesmo: as eleições não são hoje, estamos em meados de agosto. Respire fundo, deixe acabar esta semana e depois concentre a campanha no que foi a presidência Biden-Harris. Se ele fizer isso, vai ter uma oportunidade de ganhar. Claro está que Donald Trump é conhecido pela sua imprevisibilidade e, portanto, aquilo que muitos consideram ser a sua indisciplina. Se os seus comícios são uma forma de entretenimento, o facto é que ele tem garantido a sua base de apoio de cerca de 45%. O resto, o eleitorado independente Trump precisa de ganhar, como disse Christie. E, de momento, Harris está a conquistar esse voto. Uma coisa é certa, vai ser tudo muito renhido. As Nações Unidas indicam que existe apenas um médico para cada 5 mil pessoas em África, um continente que suporta 25% da carga global de doenças. Mas com o aumento do número de utilizadores de telemóveis, algumas inovações tecnológicas estão a ajudar a colmatar o fosso entre médicos e pacientes e a expandir a cobertura dos cuidados de saúde. A reportagem é de Mohamed Yusuf, apresentada pela Ana Guedes.
A sobrelotação dos hospitais africanos é atribuída à escassez de instalações de saúde e de médicos, especialmente nas zonas rurais. Os especialistas dizem que as inovações tecnológicas podem ajudar a África a resolver alguns destes problemas. Yao Assouma é diretor da MedPharma Care no Ghana. A empresa desenvolveu uma aplicação que permite aos pacientes estabelecerem contacto direto com médicos e farmácias online para que possam obter medicamentos em casa. Segundo ele, o seu sistema melhora a experiência dos doentes quando procuram serviços de saúde.
So that's where MedPharma basically comes in to see how...
É aí que entra a MedPharma Care para ver como podemos digitalizar toda a ideia de cuidados de saúde através da telemedicina, tornando possível que as pessoas tenham consultas eletrônicas, prescrições eletrônicas, recebam os seus medicamentos onde quer que estejam, no escritório ou em casa, façam um diagnóstico à distância.
A Organização Mundial de Saúde afirma que 57 países sofrem de uma escassez crítica de pessoal de saúde, 36 dos quais em África. A Declaração da Abuja 2001 exige que os países da União Africana afetem 15% dos seus orçamentos anuais à saúde, um requisito que a maioria dos governos ainda não cumpriu. Os problemas de financiamento e de infraestruturas têm impedido o acesso de milhões de africanos a cuidados de saúde de qualidade, mas os especialistas afirmam que as ferramentas digitais podem melhorar o acesso aos serviços em zonas de difícil acesso. Montaja Keita é um empresário ghaniense que inventou 3 terminais de diagnóstico portáteis capazes de controlar a temperatura, a tensão arterial e o funcionamento do coração de um paciente e de realizar ecografias.
The benefit of that is the ease.
A vantagem é a facilidade que dá aos médicos e aos doentes em vez de entupir os hospitais. Agora, os médicos ou enfermeiros podem aceder aos dados recolhidos dos doentes e enviá-los de forma muito segura para os hospitais.
Ele afirma que a sua tecnologia pode ajudar a resolver o problema do rácio médico-doente e a poupar dinheiro aos doentes.
Todos os sinais vitais de um doente são transmitidos de forma muito segura a um especialista que está na Tunísia, que está no Quênia, que está em Tóquio, que está em Paris, para interpretar e trazer o resultado.
Desde a pandemia da Covid-19, a telemedicina tem vindo a crescer e a ganhar atenção em África. Assouma diz que a telemedicina permite o acesso a muitos médicos especializados em diferentes doenças, aliviando a carga sobre as unidades de saúde.
Numa circunstância normal, se formos a uma clínica do Ghana e quisermos falar com um consultor especializado, é provável que não consigamos porque não têm, não marcaram consulta ou não estão disponíveis. Mas a telemedicina pode permitir-lhe marcar a sua consulta e falar com qualquer médico.
A McKinsey & Company, uma empresa de consultoria de gestão global, analisou o impacto das ferramentas digitais de saúde no Quênia, na Nigéria e na África do Sul, e concluiu que as ferramentas poderiam reduzir os custos totais dos cuidados de saúde no continente em 15% até 2030.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Nesta terça-feira, de todos se despedem o Jaime Faria e o Álvaro Rudger Andrade. Ficamos aqui com um pouco de música até o final desta emissão. Lembrando que a Voz da América está na internet voaportugues.com, também nas redes sociais voaportugues, no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Feliz terça-feira a todos. Muito boa noite. Até amanhã.